Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos de volta às raízes, de volta de onde nunca deveríamos ter saído, que é o quê? O anonimato total e a exclusão social auditiva da mídia podcasteira brasileira. Rapaz, falei muita coisa e não falei nada, pareceu até um político agora, mas o que eu tô querendo dizer? Que nós estamos de volta, meu amigo, ao podcast Raiz do Diário de Open Mic, que é o quê? Gravado num carro a 100 por hora na Anhanguera, com pensamentos a 350 por hora, talvez mais, dá quase 400 pensamentos por minuto aqui, que a cada 2 segundos é um pensamento diferente e a gente embarca e se deixa levar por esse mundão de, meu Deus, infinito, que é o quê? Os pensamentos. Você sabia que eu vi esses dias? Primeiro parênteses, eu vi esses dias não era bem uma matéria, não era bem um vídeo, eu não sei onde eu vi, mas eu vi em algum lugar que falava que existem mais posições no xadrez do que átomos no planeta. Ou era que... É, não lembro mais. Bom, não sei mais. Agora eu tô na dúvida. Ou será que era mais posições no xadrez do que átomos numa cabeça de alfinete? Ou era mais átomos do que... Eu não sei, desculpa. Eu achei que ia falar uma puta bagulho inteligente, eu esqueci completamente. Mas era algo assim muito absurdo, sabe? Pensa uma coisa que você acha que tem muito. Parece que existe mais posição do xadrez do que essa coisa que você achou que existe muito. Sei lá, a safadeza da sua irmã. Imagina a safadeza da sua irmã. Você achou que é muita? Pois é, existe mais posições no xadrez do que sua irmã já... Não vou falar isso. Não sei porque eu tô falando da irmã dos outros, cara. É tudo que não tem assunto, aí vai acabar na irmã de alguém. Então vamos parar com isso, vamos centrar. Diogo, respira e vamos falar do que a gente veio aqui pra falar, que é do quê? É de nada, na verdade, a gente tá falando de nada, né? Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte. Primeira coisa, estamos num estúdio novo. Eu estou agora num carro que de tempos em tempos eu olho em volta e eu falo, eu não sei se eu pertenço a isso aqui. Eu tô com a mesma sensação que eu tenho quando eu vou numa sala VIP de aeroporto. Agora, nesse momento, sabe o que eu tô fazendo? Dirigindo a 100 por hora na Anhanguera, no piloto automático, olhando para as estrelas. Aí você fala assim, caralho, você comprou um Tesla? Não, é porque tá na reta, só não precisa acelerar. O volante eu tô segurando aqui. Mas eu tô olhando para as estrelas pelo teto solar do meu carro. É, meus amigos, demorei para comprar um carro. Na verdade, eu nem troquei de carro, porque o meu carro ainda tá no mecânico, o Fit. Ainda tá no mecânico, que vazou óleo de novo do câmbio, voltou pra garantia. E eu nem tô com pressa. Em casa só tem uma vaga de estacionamento, eu tô usando o mecânico de estacionamento. Eu já nem cobro mais ele. Mas enfim, vamos voltar aqui, vamos falar do que interessa. Mas já tô falando. Então é isso, primeiro ponto é esse. Estou no meu carro novo, inclusive estou impressionado. Zerei aqui o computador de bordo pra ver quanto ele faz na estrada. E aí eu zerei lá em Campinas, quando eu tava aqui lá na outra estradinha que sai do Iguatemi, lá antes de chegar na Anhanguera, que é 100 por hora. Eu estava lá 100 por hora, agora estou na Anhanguera a 100 por hora, e nesse exato momento, nessa média dos km de lá pra cá, o meu carro tá fazendo 16,3 km com litro. Pra um Sentra 2016 automático, isso é muita coisa, hein? Pra qualquer carro 2.0, 16 com litro na estrada, é muita coisa. Mas pro Sentra, mas na cidade também, meu amigo, bebe mais que o primo do Zeca Pagodinho. Se você acha que o Zeca Pagodinho bebe muito, você tem que ver o primo dele que não foi pra frente. O Zeca Pagodinho tem fama que bebe, mas ele faz show pra caralho, escreveu música pra caralho. Você tem que ver o primo dele, o João Pagodinho, que é a família Pagodinho inteira, né, bebe. Mas o João Pagodinho, que é o primo que não deu certo do Zeca, é igual um carro 2.0 na estrada. Aliás, na estrada não, na cidade. Mas agora, opa, subiu para 16.6. Então realmente está impressionante. Estou bem feliz com a minha aquisição. A gente, você sabe, né? A gente passa a vida justificando o injustificável. Basicamente, tudo na sua vida você faz com base em emoções. E aí depois você fica arrumando desculpas racionais que justificam as suas emoções. Então, quando eu tava lá com o meu carrinho velho e todo mundo falava, mano, você tem que trocar de carro. Eu falava, mano, não faz sentido, pô. Pra que eu vou trocar de carro? Esse carro aqui tá me levando pra todo lugar. Aí o carro me quebrou duas vezes, 6 anos com o carro. Ele me deixou na mão duas vezes, eu andando com ele, ele parou. As duas vezes, arrefecimento. Uma vez estourou a mangueira, agora deu um pau no radiador, bomba d'água, esses bagulho aí, tinha água, não esquentava, mas o carro esquentava. Enfim, duas vezes que foi, eu já arrumei desculpa e falei assim, meu amigo, você é coordenador de projetos logísticos, você tá há 10 anos na empresa, se a empresa te mandar embora, você consegue até quitar o carro, porra. Pra que você tá, né? Quando você vendeu o seu carro, você também consegue quitar o dinheiro que você pegou. Você entendeu? Não tem pra que, né, ficar sofrendo. E aí, mais uma vez, eu me justifiquei. Quando foi a última vez? Ó, vamos fazer um acordo aqui? Próxima vez, você for comprar uma coisa que você sabe que não precisa e você ficar justificando, você vai lembrar de mim e vai falar assim, o Diogo tinha razão, eu estou somente arrumando desculpas pro meu racional concordar com o meu emocional. E no fim das contas, compra, porra, compra, não dá nada. Depois de um tempo, o dinheiro vai acabar. Um caminhoneiro acabou de jogar uma lata de Red Bull pela janela na Anhanguera. Esse dia eu tava voltando, eu vou fazer um outro parênteses aqui, já nós volta nesse assunto aí. Esse dia eu tava voltando de Campinas, inclusive, segunda passada. Eu peguei esse carro na quinta-feira, retrasada, e aí na segunda eu tinha show e ainda não tinha saído o seguro, porque eu tive que cancelar o seguro do Fit pra mandar pra esse aqui pra eu aproveitar o bônus, sabe? E aí eu peguei na quinta e fiquei até segunda-feira sem seguro. E como eu sou muito, como se diz, cagão, eu falei assim, mano, eu não vou andar com carro enquanto eu não tiver seguro. Tipo assim, se eu não fosse colocar seguro de jeito nenhum, ok, o que não tem remédio, remediado está. Só que como eu ia colocar, eu falei, mano, eu não vou ficar andando com esse carro e correr o risco de acontecer alguma merda por causa de 2 dias que eu não esperei, tá ligado? Então eu tava andando com o André, que também não tem seguro, mas é um Celta, né? Se acontece alguma coisa com o carro do André, eu consigo pagar. Esse carro aqui eu não consigo, porque eu só consegui comprar ele uma vez, eu não consigo comprar ele de novo. Entendeu? O Celta, eu também não consigo, mas é mais fácil, você concorda que é algumas vezes mais fácil aí? Mas enfim, eu tava voltando com o André lá de... Não, peraí. Ah, era isso mesmo, já tinha deixado o Qbert. Então tava só eu e o André, por isso que eu tava pensando, o Qbert tava junto, mas então era por isso, né? Eu já tinha deixado o Qbert. Inclusive eu tô passando em frente ao Graal, que a gente deixou o Qbert no dia. Aí, a gente deixou o Qbert aqui, e aí ali em Jundiaí, um caminhão estourou um pneu. Mano, tipo, na nossa frente, assim, ó. Nós tava na faixa da esquerda, o caminhão na direita. Mano, e o bagulho não é um barulho, tipo assim, ó. Pou! Mano, o bagulho fez... Pou! Blá, 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 blá. Mano, é um barulho, sabe, sequencial, assim, ó. Não é um estouro que para. Porque ele estoura e depois ele sai arrastando os pedaços e voando. Meu amigo, vou te falar um bagulho, hein. Se eu tivesse bosta pronta, eu cagava. Mano, que susto. E aí o André se mostrou ali uma pedra de gelo. Realmente ele mostrou ali uma grande competência. Podia ser atirador de elite. Porque o André não perdeu a compostura. Ele segurou o volante do Celtinho aqui, ó. E passamos por essa turbulência sem mais problemas. Foi uma maravilha, foi muito bom. Parabéns, André, por sua destreza ao volante desse Celta. E por que eu tô falando disso? É porque agora eu passei do lado do avião. Caralho, o Sentra anda rápido, mas não voa. Não, mas eu passei do lado do caminhão e eu acho que lembrei disso agora. E também passei pelo lugar do Qbert. Mas por que eu entrei nesse assunto? Eu não sei, vamos falar de outra coisa? Uma vez, eu já contei aqui nesse podcast, uma outra vez, um pneu de caminhão estourou do lado de uma moto. Quer dizer, quase do lado. A moto tinha acabado de passar e o bagulho estourou. E eu fiquei pensando isso. Mano, imagina só uma moto do lado. Imagina a pressão de ar que sai ali, a onda de choque. Meu amigo, esse motoqueiro tinha muita sorte no dia que estourou. Foi muito perto de quando ele estourou, mas não chegou a afetar ele e foi tudo bem. E essa história tem um final feliz e vamos seguindo. Falar em final feliz, sabe a piada que eu postei no último episódio? Que eu falei que o vocalista do... O batera do Sepultura foi pro Slipknot e o vocal do Molejo foi pro Sepultura? Sabe essa piada que eu não tive coragem de fazer no palco? Eu engambelei o sistema, enganei o sistema, e aí eu abri uma caixa de pergunta no Instagram e falei assim, e aí rapaziada, como é que foi o fim de semana? E aí eu mesmo fui lá com outra conta, a conta do Diário de Open Mic, que é esse podcastzinho aqui que vos fala, e fui lá e respondi com a piada. Você entendeu? Fui lá e falei assim, viu as trocas de banda? Nananana. E aí, eu fiz um vídeo falando, ó, só vocês sabem disso, hein? Isso aqui é entretenimento, a indústria do entretenimento do showbiz, a indústria do showbiz, meu amigo, é uma mentira. Então eu tô contando só pra vocês, que vocês são meus amigos. Aí eu peguei a minha piada e contei como se eu tivesse recebido de alguém. E aí, no vídeo, eu tô indignado ainda. Nem termino de ler, eu falo, o vocalista do Molejo foi pra... Ah não, porra, aí não. Eu usei todos meus dotes de ator e postei esse vídeo. E eu postei descompromissado, sabe? Postei assim e falei, eu ainda mandei pro André. Eu falei, mano, será que posta? O André, mano, foi engraçado, posta assim. Falei, mano, esse vídeo aí vai me dar dor de cabeça. Aí o André é o diabinho no meu ombro. O que ele tem de destreza com pneu de caminhão na Anhanguera 100 por hora, ele não tem de social media. Quer dizer, ele até tem, porque deu certo no fim das contas. Aí ele falou, posta. Eu falei, meu amigo, isso aí vai me dar problema, hein? Aí ele falou, posta. Aí eu fui lá e postei. E aí vocês não sabem. Não deu problema por enquanto. Mas tá chegando a 150 mil views. Eu postei hoje. E aí dá aquela velha raiva, né? Você edita um vídeo, tal, coloca um filtro preto e branco pra dar uma disfarçada na falta de foco. Porque o André também é muito bom no volante do Celta, mas no volante de uma lente pra achar o foco, parece que ele tá sem óculos. Então ficou sem foco, meti um preto e branco, ficou um vídeo top. Postei 2 mil visualizações. Aí eu posto um vídeo de eu falando um absurdo desse, 150 mil views. Aí eu te pergunto, que eu vou falar lá em casa? Que eu vou dizer lá em casa, o Sérgio Luiz? É o Sérgio Luiz? Que, Luiz Gustavo? Quem é o cara que fala isso? Que eu vou dizer lá em casa, hein? É, Sérgio Luiz, né? Enfim, aconteceu isso aí mesmo. Ainda tá entregando bastante. E aí divide opiniões, né? Tem uma galera falando assim... É engraçado, tem umas pessoas que não percebem que eu sei que eu não devia ter postado. Tipo assim, eu falei como se não fosse eu, entendeu? E aí tem uma galera que não percebeu e fala assim... Se você achou tão absurdo, por que postou? E aí eu vou lá e respondo como se eu tivesse realmente esse absurdo. Falar assim, postei pra expor esse absurdo. E aí quando a pessoa comenta, kkk, adorei, eu vou lá e falo, kkk, valeu. Você entendeu? Eu fico jogando contra, né? Jogando contra não, jogando conforme a onda, né? E é isso. Sobre esse vídeo aí, é isso. Eu queria falar mais o quê? Falar do show, né, pô? Falar do show rapidinho. Hoje eu fiz 2 sessões com o Diogo Almeida e, nitidamente, a primeira foi excepcionalmente melhor que a segunda. Vocês acreditam? Eu não consigo me entender. Por que eu não me diverti tanto na segunda quanto eu me diverti na primeira? Tá vendo? Eu tô me enrolando aqui pra falar. Lá aconteceu a mesma coisa. Primeira, mano, zero disso aqui, ó. De gaguejar, sabe? Nas piadas eu consegui tirar o né. Eu fico falando né. Nessa eu na hora eu falei, tira os né. Aí consegui tirar os né. Porra, a primeira sessão foi, mano, 10/10. Aí na segunda, sabe o que acontece também? Eu percebi isso aí. Teve uma vez que eu fiz a minha piada de introdução do texto da esclerodermia. Eu vou chamar esse texto de esclerodermia, que não parece que é um puta bagulho inteligente? Então, o texto da esclerodermia, ele começa com a piada, essa piada aqui, ó. Eu falo assim, cadê os homens aí? Grita uou! Aí os caras, uou! Eu falo, a gente continua idiota depois dos 30, né? Eu falo, eu tenho 35 anos e eu percebi que nós homens, cadê os homens aí? Grita uou! Aí os homens, uou! Eu falo, eu percebi que depois dos 30, a gente continua idiota, né? Eu achei que sarava, mas não sara. Mas é um idiota diferente, a gente se gaba de coisas diferentes. Semana passada, amigo meu chegou pra mim e falou assim, Diogão, fiz 10 anos de casado, levei minha menina no motel e dei 2. Qual que é o seu recorde? Quer dizer, ele falou isso pra mim, qual que é o seu recorde? Aí eu falei, com a sua mina 2 também. A piada é essa. É uma piada boa? É uma piada boa, eu gosto. Sempre, quase sempre funciona. Mas na plateia do Diogo, teve uma vez que não funcionou. E aí é que tá a merda. Porque teve uma vez, eu tava confiante, entreguei confiança, não funcionou. A próxima já funcionou. E aí o texto inteiro foi bom. Mas eu fiquei com isso na cabeça, de tipo assim, mano, na plateia do Diogo, falar de putaria logo no começo, não entra. Só que aí, eu não me preparei melhor pra não fazer. E aí, quando eu vi, eu já tava fazendo. E aí, quando você faz sem confiança, aí, meu amigo, Aí é que a vaca vai pro brejo. Tô parecendo um narrador de coisa hoje. Mas é aí mesmo, mano. Nossa, foi uma merda, assim, ó. Aí, e nisso, vai virando a bola de neve. Que aí eu comecei a gaguejar e não sei o quê. E tipo assim, não foi ruim, no final terminou bem. Mas várias coisas. Aí nisso que eu fiquei nervoso, já pulei piada. E aí tinha piada que eu ia fazer e perdeu a força porque eu não tinha feito uma piada anterior. E eu percebi isso no meio. E aí eu falei, caralho, agora eu ia falar isso. Falei, pô, mas não falei, agora vai assim. Sabe? E aí no fim das contas, foi bem esquisito a segunda sessão. A primeira foi bem melhor. Nossa, a primeira parecia outra pessoa. E é muito louco isso, né? Porque aí dá raiva. Porque quando você vai mal na primeira, você consegue respirar e falar, agora na segunda vai ser top. Quando você vai mal na segunda, não tem terceira. Às vezes tem, mas hoje não tinha. Você entendeu? E aí é muito ruim. Por que eu tô falando tanto de show? Porque as pessoas não gostam de ouvir de show. Elas gostam de ouvir pensamentos inteligentes e edificantes sobre a vida. Então lá vai mais um pensamento edificante sobre a vida. Eu assisti ontem um filme muito legal, que acho que, olha, 17.8, mas aí quando chega na subida, tá no piloto automático, né? Quando chega na subida, o piloto automático, ele é muito impaciente, ele não espera, não tô com pressa, não precisa ter pressa pra voltar pro 100 por hora. Ele não, ele vai assim, ó, agora tá na descida. Aí ele solta o pé e vai o bagulho, né? Vai ali, vai aumentando. Aí quando chega, agora vai começar na subida, tá vendo? Em vez dele já começar a acelerar agora, ele não sabe que tem uma subida. Aí começa a pesar, aí ele quer voltar. Fica vendo a aceleração. Viram? Chegou em 3.000 RPM. Pra que isso, meu amigo? Centra. Concentra, meu amigo. Olha pra estrada. Ixi, tem um caminhão na minha frente. Tive que pisar no freio. Eu odeio quando eu tô no piloto automático. E olha que problema de gente fresca. E entra alguma coisa na minha frente e eu tenho que frear. Porque depois eu tenho que voltar pro piloto automático. Eu não gosto. Eu gosto de ir direto. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ah, tem esse botão aqui que ele acelera sozinho. Né? Tem. Cara, aí tá uma mosca no meu nariz. O que eu tava falando mesmo? Ah, o filme que eu assisti ontem. Eu provavelmente tava falando em outra coisa, mas eu vou pular e vou voltar pro filme. Assisti um filme ontem que provavelmente você já assistiu, porque é um filme bem famoso que eu nunca tinha assistido, que é A Cor Púrpura. Já viram esse filme? Eu na verdade, acho que o novo não é tão famoso assim. Ou talvez seja, mas o novo é de 2023, então ele só tem um ano. Mas tem um outro que vai fazer 40 anos. Inclusive, eu percebi que eu tô ficando velho, porque o outro filme vai fazer 40 anos e ele é de 85. Ele só tem 3 anos a mais que eu. Eu sou de 88. Entendeu? E ano que vem esse vídeo faz 45. O filme faz 45. Aliás, 40. Quer dizer que eu daqui a 3 anos, depois do ano que vem, ou seja, daqui a 4 anos, né? Também conhecido aí como 4 anos ou 2028, eu faço 40 anos, meu amigo. 40 anos. E aí já começa a pensar, né? Até quando? Até quando esperar a plebe ajoelhar esperando a ajuda do divino Deus? Entendeu? A gente vive na ânsia, em constante ânsia, quase mendicância, para que um Deus assuma ou mande alguém para nos salvar de nós. Você entendeu? Não entendeu, né? Mas eu tô ficando velho, é isso que eu quero saber. Mas isso é verdade também. Até quando? Até quando eu sou um menino fazendo stand-up? Porque quando eu tiver com 40 anos, vai começar a me dar vergonha de eu ficar abrindo show. Mas também eu não tenho público para ir no meu show. Aí você entendeu que eu tô numa sinuca de bico? A vida é assim, né? A vida passa, a vida voa e a poupança bamerindos continua numa boa. Vamos falar do filme? Vamos falar do filme. Foco agora, hein? Foco, vamos falar de cinema. Dá dica pra esse meu público pagão aqui que tá doido por conhecimento e entretenimento de qualidade. Então vocês vão lá assistir na HBO. Tem os dois, tem tanto o de 85 quanto o de 2023. E aí um bagulho louco é que o de 85, a atriz principal, que é a Cilly, ela, quer dizer, a personagem principal é a Cilly, né? Mas a atriz que faz a Cilly é a Whoopi Goldberg. E no novo, a Whoopi Goldberg aparece também rapidão fazendo um parto. E aí é muito louco isso aí, né? E sabe o que é doido também? é um filme musical que eu quase não assisti por ser musical. Eu tenho baita preconceito com filme musical, mas esse aí eu vou recomendar pra vocês. Se você tem preconceito, assiste, porque primeiro é um filme que se passa na Geórgia do começo dos anos 1900, do começo do século 20. É o século 20, né? Agora vai entrar no 21, é isso mesmo. Começo do século 20, ali, ele começa em 1906, se eu não me engano, e termina em 1945, se eu não me engano, por aí, nessa época aí. Mas ele vai mostrando a história dessa mina aí, que é uma é Whoopi Goldberg, então é uma mulher negra, e aí é que tá o X da questão. Filme musical de branco, uma bosta. Filme musical de negro ou preto, eu não sei qual é a forma de eu falar isso, é menos politicamente incorreta, porque às vezes você fala negro e fala puta negro, não pode, tem que falar preto. Às vezes falar preto parece que tá sendo aí que parece que você tá sendo como se fala? Agressivo não, é ofensivo. Mas enfim, filmes com pessoas pretas mesmo, né? Acho que eu vou falar preto. Preto eu acho que é cor, né? Preto é cor. Negro tem uma conotação de negro, tipo de necrose, uns bagulho assim. Então eu vou falar de preto, porque é branco, não fala nem falar alvo, né? Alvo negro. Ninguém fala alvo, ah, o cara é alvo. Não, a gente fala branco, então o preto a gente tem que falar preto também, né? Acho que esse é o menos ofensivo no fim das contas. Mas enfim, quando o filme é musical, mas é só preto, aí você assiste, porque o bagulho é louco, hein? Canta para o caralho, mano, essa atriz. E aí tem hora que... Tem uma hora lá que aparece uma mina que ela fazia Orange is the New Black. Era uma das principais da série Orange is the New Black. E meu amigo, essa mina canta, hein, mano. Na hora que ela começa a cantar, meu amigo, vou te falar um bagulho, hein. Até arrepia, mano. Canta pra cacete. O filme é muito louco também. Eu vou dar um pouquinho de spoiler só. Mas o que acontece? É pouca coisa. Depois você vai assistir e aí vale a pena. Mesmo que você... Que eu conte exatamente como é o filme, vai assistir, porque realmente vale a pena. Inclusive, eu quase assisti os dois. Você acredita? Eu assisti o primeiro, o mais novo, e depois eu fui assistir o mais velho. A gente assistiu meia hora do mais velho, mas aí tava tarde e a gente foi dormir. Mas o mais velho é ainda mais... algumas partes do mais velho é ainda mais perturbador. Porque o filme, eu vou te falar um bagulho, hein? É um filme legal de se assistir, mas ele é muito angustiante, tá ligado? Acontece uns bagulho muito pesado com as minas. E aí, mano, é muito louco o filme. Nossa senhora, eu gostei, nunca tinha assistido. E você faz, tá ligado? Você faz você pensar quando você ouve, tipo assim, ó. Eu não. É comediante de esquerda, ele defende o direito das mulheres, ele é de esquerda. Porra, ser de esquerda é você defender a dignidade da mulher, eu sou de esquerda mesmo. Porque, mano, nesse filme, é igual quando você pega filme da época dos antes dos direitos civis nos Estados Unidos. E aí você vê o racismo, aí você entende e fala, mano, é por isso, cara, que. Por isso que a existe essa luta toda. Porque não era assim. Se ninguém tivesse lutado, tava igual até hoje. E o machismo é a mesma coisa, mano. Aí você fala, mas feminista não rapa sovaco. Mano, isso é o mínimo do mínimo. A luta é muito maior que isso. E realmente as minas têm que. Porque se ninguém tivesse se incomodado, tava até hoje, cara, daquele jeito. Mano, é muito zoado. O pai, tipo, dava o filho. Chegou. Mano, o filme começa assim, ó. Um cara que parece ser mó gente boa aparece tocando um banjo. E aí a primeira música, inclusive, é Lil Nas X, sabe? Aquela música Take My Horse and Old Town Road. I'm gonna ride to the my boy. I'm about to horses in my bed. Just in my bed. Jibis in my bed and Jibis in my booty. Guys run for a booty. Elvis in my booty. Jibis in a doochy. Villain in my booty. Tell nobody, tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. can't tell me nothing. Oh, take my... Eu cantei muito, né? Eu sei, desculpa. Mas sabe o clipe dessa música? O começo do A Cor Púrpura Novo parece esse clipe, que é o cara tocando um banjo em cima de um cavalo. Inclusive deve ter sido, com certeza foi daí. Mas se bem que essa música é de 2023, acho que ela é anterior, não é? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Quem copiou quem, hein? Foi o Steven Spielberg que copiou o Lil Nas X? X? Ou foi o Lil Nas X que copiou o Steven Spielberg? Tô na dúvida aí, se você souber essa resposta, me fala nos comentários, porque pra mim que essa música é de antes de 2023. Mas eu não sei também, as músicas hoje em dia são muito efêmeras. Meu carro chegou a 17.1, hein? Rapaz, é um 1.0 que eu tô dirigindo. O que eu tava falando mesmo? Ah, então, aí vai vendo. Aí começa esse maluco num cavalo, tocando um banjo, cantando uma música mó bonitinha. Aí ele vai lá e dá em cima de uma mina. E a mina é nitidamente muito mais nova que ele. E eu vou te falar, ele dá em cima, mas não é igual pedreiro, que é carinhoso, que fala assim: é, você finge que você é minha marmita e eu sou sua tampa, me coloca em cima pra cobrir os seus melões. É, não fez nem sentido. Esse pedreiro que eu imitei aqui é o pedreiro da vila, que ele é meio doidinho, é por isso que ele fala uns bagulhos sem sentido assim, entendeu? Mas esse não, ele dá uma, tá ligado? E aí você fala, ih, mano, esse maluco aí não é tão legal quanto parece. Porque quando você vê um cara tocando banjo em cima de um cavalo, mano, a primeira reação que você tem é falar, que baita cara legal. Andando de cavalo, tocando um banjo, porra, não tem como esse cara ser um vilão. Não dá pra imaginar um vilão tocando um banjo em cima de um cavalo. Não é verdade? Todo mundo pensou isso. E aí, mas né, quando ele tá, a primeira interação dele, você fala, ih, esse maluco aí, ó, sei não, hein? Aí, corta a cena, esse maluco chega na vendinha e fala assim pro cara, falou, então, eu quero casar com sua filha. Minha mulher morreu, minha casa tá uma zona, eu preciso de uma esposa, sua filha é top de linha, quero casar com sua filha. Aí o pai fala assim, qual filha? Aí ele fala, a Net. Aí ele fala, você não quer a Vivo? Entendeu? Net, Vivo, é empresa de internet, desculpa. Aí ele fala, a Neri. Aí ele fala, ih, a Neri não dá não, mas tem a outra aqui, ó, que é a Cilly. Então leva a Cilly, ela é feia que um cavalo. Ele fala isso, ela é feia que nem um cavalo, mas não tem medo de trabalhar, vai trabalhar pra cacete. Então leva essa. Aí, desculpa, esse já não é o começo não, o começo é ela dando a luz, mostra a Cilly dando a luz, e o pai já pega o filho e fala, vai entregar pra Deus. E ela fala, como é que você entrega uma criança pra Deus? Deus não vem aqui buscar a criança desde de que ele pegou o Isaac do Abraão, lembra? Que ele queria pegar, mas nem pegou. Inclusive eu só sei disso porque o Diogo Almeida tem uma piada que ele fala isso, agora eu lembrei. E agora eu vou sair da Anhanguera, meu carro tá com 17.3, vamos ver quanto vai baixar. Só de eu entrar aqui de eu sair da Anhanguera e pegar uma estradinha de vila mesmo, vamos ver, ó. Tá com 90.319, vou lembrar esse número, 319, e tá fazendo 17.3 com litro. Vamos ver pra quanto vai baixar e quantos quilômetros eu vou andar na cidade pra ver, pra baixar esse tanto, entendeu, né? Aí, começa assim, ela dando a luz, pau, nisso ela começa a entrar em trabalho de parto e a irmã dela sai correndo e fala, vou buscar a parteira, e nisso a parteira é a Whoopi Goldberg. Gold Retriever, entendeu? Aí já falei, cara, é a Whoop que tá aí, mano. Era a Whoop mesmo que tava lá. Então a Whoop faz o parto. E depois eu achei mais interessante ainda que ela era a principal, tá ligado? Ela meio que voltou no remake do filme pra ser a parteira, achei da hora. Aí, beleza. O pai leva, entrega pra Deus o filho, beleza. Aí ela vai lá e casa. E aí o maluco é mó cuzão assim, mano. E aí, mano, é mó doideira, não vou contar mais muito não pra você assistir, mas é muito angustiante você imaginar que aquilo era o normal, tá ligado? O cara chegava velhão lá e falava, quero casar com sua filha. O pai falava mesmo, falava, mano, essa aí é muito nova, tem só 12, pega essa de 14 aqui, ó, e leva. E boa, e isso era o normal, isso era regulamentado pela lei. Olha que doideira isso, cara. E aí agora a gente vê as minas não reclamando, que reclamar perdeu o sentido de que reclamar. Clamar, você clamar, você pediu. E reclamar é você pedir de novo, né? Ou seja, você bater na tecla que você precisa daquilo. Mas não é esse tipo de... É esse tipo de reclamar que eu tô falando. Então, quando as minas tá reclamando os direitos dela, é porque, meu amigo, não é o... Durante muito tempo, não tinha. É que agora nós já cresceu numa época que já tinha os direitos, as minas. E aí nós pensa que as minas agora tá reclamando de barriga cheia. Só que, na real, lutou pra caralho pra ter. E ainda... A gente não percebe, porque nós é macho escroto. Só que tem muita coisa que ainda, tá ligado? Não é mais desse jeito. Com certeza não é. Isso já melhorou. Mas ainda não tá bom. Ainda não tá 100%. Ainda tem BO, tá ligado? Pra resolver. E aí, então as meninas tá certa, tem que realmente correr atrás dos seus direitos. Então, mulher, é isso aí, mano. Isso aqui é mansplaining, que chama. Vamos lá? Vamos voltar pro filme? Aí, o... Caralho, tá. Buraqueira do caralho aqui, mano. Estão ouvindo? E o pior é que meu carro, ele não faz muito barulho. Não faz barulho, na verdade, né? Mas lá no porta-mala tá os bagulho do som, os cavaletes, do som não, da luz. E aí eu coloquei de um jeito que quando passa nos buracos fica fazendo um barulho lá embaixo, né? De ferragem lá atrás do porta-mala. Preciso arrumar isso. Vou arrumar, logo menos. O que, que mais que eu ia falar aqui? Já falei do filme. Falei bem, hein? Nossa senhora, que resumo, hein? Fala se não for vontade de ir lá assistir. Fala pra mim, fala minha cara aqui. Pega o fone de ouvido, tira o fone de ouvido e fala no fone que eu ouço quando você faz isso. Que eu ia falar? Ah, outro bagulho que eu queria falar também pra vocês é o seguinte. Ontem eu fui andar jet ski. E aí, eu tava indo andar jet ski. Na verdade, nem sabia que eu ia andar jet ski. Eu fui mais pra andar de stand-up mesmo, que eu adoro stand-up. Gosto de fazer stand-up no palco e no mar e na represa. Aí eu fui lá em Mariporã pra andar de stand-up. Aí chegou lá, nós acabou andando de jet ski. E foi engraçado essa conversa. Eu tava indo e tinha um cara com jet ski na minha frente. Aí minha menina pegou e falou assim: olha, você tá levando o jet dele. Tá levando o jet ski dele. Aí eu falei assim: uma das compras mais idiota que tem é comprar um jet ski. Porque você paga 50 mil reais no jet ski. Eu nem sei qual é o preço, mas provavelmente é mais de 50 mil. Mas que seja 50 mil. Vai lá, comprou 50 mil no jet ski. Ainda que você ande nele. Ainda que você ande nesse jet ski. Toda semana você vai andar 50. Vamos ser sinceros. No começo você vai toda semana, tá ligado? Depois de um tempo, você não vai toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana, você sabe que você não vai. Vamos colocar que você usa ele duas vezes por mês, tá ligado? Pra ser, vamos ser legal aqui, ó, duas vezes por mês, tá bom? Então, isso daria 24 vezes no ano. 24 vezes no ano são, vamos arredondar pra 25, vamos lá, 25 vezes por ano você usa jet ski. Se ele custa 50 mil, 50 mil dividido por 25... Caralho, isso é um coelho? Não, acho que é um gato. Ou um rato, mas se for um rato, meu amigo, que ratão, hein? Então, vamos lá. Eu me perdi aqui porque eu tava concentrado aqui, tentando ouvir um barulho do carro. Aí, vamos lá, ó. 50 mil reais dividido por 25. 50 mil dividido por 25. Eu vou fazer a conta na calculadora porque meu cérebro já não tá mais... Muito bem, eu vou chutar primeiro. Vamos ver, ó. 25 50 mil dividido por 25. Se for 50 por 25 dá 2. Daria 2 mil reais por semana que você usou, não é isso? Vamos lá, ó. 50 mil dividido por 25 vezes. É isso mesmo. Então falei, fiz certo. Então cada semana que você usou o seu jet ski, você pagou 2 mil reais. Entendeu? Cada semana, se você foi duas vezes por mês, uma semana sim, uma semana não, você pegou o carro, colocou a porra do jet ski na carrocinha, levou até uma represa X, e aí tirou da carrocinha, e aí você foi lá e colocou ele na água e andou. Aí semana que vem você não foi, na outra semana você foi. Isso duas vezes por semana dá 2 mil por semana. Se você ir lá na represa e alugar um, você paga R$300, entendeu? E você vai com um... Ah, mas não, a represa lá que eu fui não alugava. Você ia com o instrutor. Não tem problema, você vai com o instrutor, ele anda um pouquinho e depois de um tempo ele para e você que vai dirigir. Eu andei ainda no de 15 minutos e foi R$180. Se você pagar os 300, é muito mais. E detalhe, eu não paguei gasolina, eu não paguei... será que paguei PVA? É um veículo automotor, né? E aí, não é terrestre. Será que paga? Deve pagar. Ué, deve pagar, tá no Brasil. Você acha que não iam cobrar imposto de um jet ski? Aí você tem que tirar a carta. Mano, olha o trampo. E aí, detalhe. Você tem que pôr a gasolina, você tem que fazer manutenção. Ah, mano, você tem noção que por 6 vezes menos você poderia ir lá e alugar? Então não faz sentido, não faz sentido. Mas eu queria falar o seguinte, eu falei tudo isso indo pra lá. Falei, mano, isso aí é a compra mais idiota. Tudo isso que eu falei aqui, eu falei pra ela. Só não fiz a conta, mas eu falei, mano, isso é o gasto mais idiota. Muito mais barato você alugar. E aí eu fui lá e paguei esse de 15 minutos e dirigi o jet ski. E aí eu falei assim, se eu tivesse dinheiro eu comprava uma hora. Minha menina deu risada e falou, eu também. O bagulho é da hora, hein, mano. Mas realmente é muito mais barato esse alugar, cara. O Barsi, sabe o Luiz Barsi? Velhão, rico pra caralho, dono de ação. Ele fala que se voa e flutua, você não compra, você aluga. Então, pipa, tem que alugar pipa. Quem mais que flutua? Budista tá no Nirvana, sai flutuando, você não pode comprar, você tem que alugar. Entendeu? E aí, mano, mas realmente tem razão. Porque o carro, não, é que é foda, né? No fim das contas, você tá pensando em comprar um jet ski? Eu sei que você tava. Você que tá me ouvindo aí. Se bem que eu conheço meus ouvintes. Eu conheço meus ouvintes, nenhum vai comprar um jet ski. Mas eu só tenho ouvinte pobre, sabia? Você é meu ouvinte, é rico? Manda uma DM lá e fala assim, eu te ouço e eu sou rico. Porque, meu amigo, os que eu conheço aqui, tudo pobre. Aí, tem um de Minas. Alvimar, abraço pra você. Alvimar é meu ouvinte aqui, né? Aí eu ainda tinha a esperança. Falei, talvez. Alvimar é o único que eu não conheço, assim, pessoalmente. Talvez ele seja rico. Inclusive, ele comprou um microfone de presente. Esse que eu tô falando aqui, ó. Alvimar que me deu. Entendeu? Então eu falei, você acha que é rico, hein? Me deu até um microfone Bluetooth aqui de presente, deve ser rico. Aí esse dia eu trocando ideia com ele, porque eu queria arrumar o meu carro velho, eu queria arrumar ele, não queria vender. E aí eu trocando ideia com ele, porque ele mexe com autopeças, né? Falei, eu quero trocar e tal. Ele falou, mano, troca isso, troca aquilo, bababá, troca as molas do carro que ninguém fala que tem que trocar. Mas eu já até falei aqui, propaganda de mola. Aí eu falando com ele, aí ele falou, eu tenho um Palio 2002. Eu falei, meu amigo, você é mais pobre do que o André, mano. Como é que pode? Eu achei que não tinha. Ouvinte mais pobre que o André, eu achei que não tinha. Mas não é não, tá bom? Você só não arrumou as desculpas. Na verdade, não é nem que não arrumou a desculpa. Você ainda não teve o desejo emocional suficiente pra te fazer arrumar desculpas pra comprar carro. E você tá certo, né? Não é eu que tô certo, é você que tá. Entendeu? Por que eu tô falando disso mesmo? Tá falando de carro? Não, acho que é só por isso mesmo que o Barça falava disso aí, que avião e barco, você não compra, cara. Você quer andar de barco, você vai lá, aluga a porra de um barco, faz um passeio. E não faz sentido você ter um barco é pior ainda, você tem que pagar a marina. Mano, você tem que pagar uma marina. Sabe o que é marina? É a mina que cuida dos barcos. Parece que todo lugar tem uma mina que se chama marina e ela é mecânica de barco. E aí você tem que pagar ela se você tiver um barco. E não adianta você procurar uma Karina só porque parece. Porque a Karina cuida de carro. A Marina cuida de mar. Nossa, nada a ver isso, né? Desculpa. Eu não posso fechar com essa, né? Tem que pensar mais alguma coisa. É pior que não vai vir. Não vai vir. É isso, né? Desculpa aí. O episódio, você vê que ele começou bem. Mas eu tô com sono, meu amigo. Desculpa aí. Agora sabe que horas são? Meia-noite e 42. Meia-noite e 42. Tô chegando na minha casa. Agora o carro já baixou pra 16.4, né, andando na cidade, baixou para 16.4 e 90.325, então andei 6 km, já baixou aí de 17.3 que tava para 16.4 e a gente se vê na próxima. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Muito obrigado, valeu. Eu sempre acho que eu devia dar tchau quando já tivesse na tela para pausar o bagulho, aí eu fico procurando aqui, ó, aí dá essas merdas. Olha, quase 40 minutos. Eu vou esperar 5 segundos e vai dar 40, hein? 3, 2, 1, foi.